Obrigado, Pai querido, por toda a tua bondade, por todo o teu carinho. Obrigado, Senhor, porque tu és o mesmo ontem, hoje e serás eternamente o mesmo. Obrigado, Senhor, porque tu não deixaste essa semente presa num canto só, mas espalhaste por todo o canto. Mostra-nos um pouco mais de ti, eu te peço, Pai, nesta noite. Revela-nos mais a ti, dá mais a tua vontade, em nome de Jesus. Como de manhã eu compartilhei com os irmãos, digo o mesmo para vocês. A sensação de estar aqui à frente me gera uma grande emoção. Eu estou na casa dos meus pais. Voltando à casa dos meus pais. Primeira vez que eu estive em Porto Alegre com a igreja, eu fiquei hospedado na casa do vô, e foi de lá que eu comecei a chamá-lo de vô, na Barros Cassal. E ó, que tem bastante tempo, isso foi em 81, quando Marcos e Mário foram enviados para Salvador, tinha um curso com Aaron Baxter, Dick Williams aqui, e eu estava aqui com eles. E eu compartilhava, aprendia na comunhão com os irmãos, lá naquele canto. De lá para cá, o Senhor nunca parou a obra dele. Está aqui, está olhando vocês, está contemplando a vida de vocês, está contemplando o que Deus está fazendo na sua igreja, em todos os cantos, mas do sul para cima. É muito gostoso, é muito agradável. Eu sou grato a Deus porque essa semente não ficou retida aqui, ela foi espalhada e ela tem que continuar sendo espalhada. Eu falo um pouco rápido demais. Já me pediram encarecidamente para eu tentar ser mais devagar. Mas não dá para mim ser mais devagar. Eu não consigo ficar parado, nem tampouco ser mais devagar. Para mim, pulsa, vive dentro de mim o Espírito de Deus, e eu não consigo entender alguém mais devagar. Com respeito aos fleumáticos, que sejam fleumáticos para a graça de Deus, porque senão morreríamos se todos fôssemos sanguíneos. Mas a graça de Deus está dentro de nós, e eu tenho que correr nessa velocidade, eu tenho que andar nessa paixão, porque a palavra de Deus habita em nós, e é com ela que eu quero caminhar, e é com ela que eu quero ver, e é com ela que eu quero chegar à presença do Pai, entronizar junto com Ele. Amém, amados? Vamos abrir a palavra em Gênesis, capítulo 12. E se por acaso eu começar a falar muito rápido, eu já sei que a minha esposa está ali do lado, vai começar assim com freio, devagar, devagar, devagar. Mas não adianta, eu tento. Agora, o dia que eu estiver falando muito devagar, muito calmo, parado, é porque vai sair uma repreensão violenta. Então assim, pelo menos, já saibam, não tem nenhuma repreensão. É alegria, alegria do Senhor. Ano passado eu aprendi muito com a vida de Abraão, e o Senhor me falou, e eu passei praticamente o ano inteiro lendo, relendo e vendo, não sei quantas vezes, sei lá, 50, 60 vezes que eu li os mesmos textos em Gênesis e os outros textos correlatos sobre a vida de Abraão. E eu queria trazer só uma coisinha para vocês, eu queria compartilhar só algo que para mim foi de grande impacto. Vamos começar em Gênesis, capítulo 12, vamos ler o 1, 2, o 3 e o 4. Ora, disse o Senhor a Abrão, aqui ele ainda não é Abraão, é Abrão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Arã. Eu gosto de perguntar para os irmãos quantos sabem qual era a idade de Roberto Marinho quando ele começou os empreendimentos Globo, essa potência que nós conhecemos hoje. Alguém sabe me dizer quantos anos tinha Roberto Marinho? 60 anos. Jovem. Fez uma potência. Quantos anos tinha Pablo Picasso, que pintou mil e tantos quadros? Quantos anos tinha quando ele começou a fazer as pinturas dele? 65 anos. Ivan Baker, que faleceu em dezembro do ano passado, ele foi a Salvador a primeira vez e começou o seu ministério sobre nós em 83 e ele tinha 63 anos de idade. Quantos anos você tem? Você tem 15? Você tem 20? Você tem 25? Você tem 60? 70? Está ótimo para começar a obra do Senhor. É agora que Deus quer. E Ele dá uma palavra muito clara a Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela. Sai agora você da tua mediocridade. Sai da tua mesmice. Sai da tua acomodação. Sai da tua covardia. E vai! Vai para um lugar que Ele quer te mostrar ou Ele já te mostrou. Não fique parado onde você está. Saia, tome sua cruz e vá na direção que Deus está mandando. Deus não quer ninguém parado. Ele dá uma ordem claríssima a Abraão. E eu gostaria que vocês percebessem que naquele tempo, Abraão não tinha discipulador. Abraão não tinha líder. Abraão não tinha pastor. Não tinha companheiro, não tinha igreja, não tinha família, não tinha o corpo, não tinha apostila 1, apostila 2, não tinha nada, muito menos tinha a Bíblia, ele só tinha uma coisa, ele e Deus. Hoje você está abençoadíssimo, você tem toda uma estrutura, você tem toda a bênção do Senhor, e está esperando o quê? Para obedecer. Abraão, com 75 anos, saiu e obedeceu. Vamos ver lá em Hebreus, capítulo 3, capítulo 10, corrijo, 11. De manhã já falei errado, não posso falar de novo errado agora. Capítulo 11. Verso 8. Hebreus 11, 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, o que, que ele fez? Obedeceu. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Ano passado o Senhor nos deixou claro que o alfabeto do discípulo não é ABCD, é obedecer. E eu tenho que obedecer sempre. Não tenho que ficar questionando, argumentando, arrazoando. Uma ordem dada é para ser obedecida. E o Senhor diz, sai! Sai, deixa essa tua mesmice, deixa essas tuas coisinhas, deixa o teu achismo e vai. Agora cuidado, meu amado. Cuidado para você não ser feito o pai de Abraão, Terá. Que ele saiu, como a gente vê lá em Gênesis 11, no verso 31. Voltemos lá para Gênesis 11, verso 31. Olha o que ocorreu, que terrível que ocorre aqui. Tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. Eles tinham uma proposta, sair de Ur até Canaã. Terá tinha essa proposta, mas ele ficou no meio do caminho. Não dá. Não dá para a gente ficar no meio do caminho. Voltemos para Hebreus. Hebreus agora realmente é o 10. Versículo 39. É bom, né? Gênesis, Hebreus, a gente fica treinando a Bíblia de um ponto ao outro. É excelente exercício para os dedos. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Mário costuma dizer, nós não somos os que retrocedem nem para pegar impulso. Não posso parar, não posso retroceder, eu tenho que sair e ir para o lugar onde Deus me determinou que eu fosse. Agora, tem mais uma ordem que Deus deu a Abraão. Voltemos para Gênesis. Não diz que era exercício? Versículo 2. Sê tu uma bênção. Não é só para sair e ir para um outro lugar. É para ser uma bênção. Ele não sabia o que tinha que fazer, mas sabia que assim, eu tenho que ser uma bênção. Você, meu amado, tem que ser uma bênção. Aonde quer que você esteja, no trabalho, na escola, na casa, com os pais, com os amigos, você foi chamado para ser bênção. Sai, amado. Deixa o que você está pensando que é a coisa mais importante. Coloque-se na presença de Deus, orando, e vai para onde Ele está te determinando. E sê tu uma bênção o tempo todo. Não pare, não pode deixar outra coisa. Não cabe outra coisa para nós, senão obedecermos o tempo todo. Obedecermos e obedecermos. Eu gostaria de acrescentar algo aqui para vocês. O discípulo foi feito para obedecer sempre. Ele não tem que perguntar o porquê nem o para quê. Ele tem que obedecer. Mesmo que ele não entenda, ele tem que obedecer. Quando me converti, eu me deparei com algumas coisas para calcular o preço. Três coisas importantes tinham na minha vida naquela época. E o Senhor mandava calcular o preço, e depois de calcular o preço, renunciar a tudo para ser colocado como discípulo. E eu renunciei ao meu trabalho, minha profissão. Eu ganhava muito, eu era muito bem remunerado. Era jovem de 24 anos e ganhava mais que meu pai, que já tinha 30 anos de profissão. Eu era muito bem remunerado. Abri mão do meu trabalho não é meu, eu sou do Senhor, e tudo que é meu é do Senhor. A segunda coisa que eu abri mão de renunciar foi a fotografia. Eu sou apaixonado por fotografia, gosto de fotografar, tinha toda uma equipe fotográfica, era o meu lazer, era o meu prazer. E a terceira coisa que eu abri mão foi o trabalho com crianças. Eu comecei a trabalhar com crianças com 15 anos e trabalhei até me converter com 24 para 25 anos, e eu abri mão. O que sobrou para mim naqueles dias? O trabalho, eu fui demitido, porque advogado que não mente não servia para advogar. Perdi o emprego. A fotografia, eu vendi e dei todo o meu equipo, e até hoje não tenho mais nenhuma equipe profissional de fotografia. Eu tenho uma maquininha, que eu costumo dizer que é uma maquininha anti-idiota, aperta o botão e fotografa. Ela faz todo o trabalho por nós. Trabalho com crianças. 10 anos diretos, o Senhor não me deixou trabalhar com crianças. Até que 10 anos depois nós começamos de novo os retiros. Mas tudo foi feito por obediência ao Senhor. Tudo está sendo feito em joelho diante do Senhor, obedecendo. Eu não sabia o que Deus queria para mim, mas eu sabia uma coisa. Eu fui chamado à obediência. Eu tinha um compromisso com aqueles que viriam. Não sei quem é que viriam. Nós éramos 8. Mas hoje eu sei quem está vindo e eu sei quem mais vem. Amado, sai de onde você está fazendo. Sai daquilo que Deus já te falou, que tem dito para ti, para mudares. E vai. E sê tu uma bênção. Pai querido, muito obrigado, Paizinho, pela tua bondade. Muito obrigado porque tu nos deixas exemplos notáveis na palavra para nos edificar, nos impulsionar e nos levar adiante. Paizinho, cutuca cada um dos meus irmãos. Não deixa que eles fiquem acomodados. Não deixa que eles fiquem acovardados. Leva-os adiante. Faça que cada um dos discípulos aqui frutifique a 30, 60, 100 por um. Que eles possam ser uma bênção. Que revolucione completamente Porto Alegre. Pai, eu te peço isso em nome de Jesus. Amém.
Aleluia. Aleluia. Já deu tempo para absorver aqui a palavra de Sérgio. Fala tão rápido que temos que parar um pouquinho para... Aleluia. O Senhor nos diz a você, meu irmão, minha irmã, que você tem um chamado. Amém? Cada um aqui tem um chamado, como Abraão, e temos que ser obedientes ao chamado. O dia que você se encontrou com Cristo, nesse dia o Senhor te fez um chamado. E temos que poder dizer como Paulo, diz assim: não fui desobediente à visão celestial. O dia que o apóstolo se encontrou com Jesus, Jesus o chamou e ele passou, a sua vida mudou de rumo e passou a dedicar-se àquele chamado. Mas quero compartilhar com vocês, irmãos, agora um outro aspecto. Talvez alguns dos queridos se sintam chamados pelo Senhor, mas às vezes alguns podem se sentir sem forças. Não sei se já te aconteceu isso. Já me aconteceu mais de uma vez na minha caminhada de eu me sentir sem forças. E eu quero dar a vocês, avivar aqui com vocês, uma das verdades que para mim é uma das verdades centrais do Evangelho. Toda verdade é fundamental, mas alguns pontos são centrais no Evangelho. Quero contar para vocês um segredo. Vocês gostam de segredos? Gosta de segredos? Vamos ler dois textos, Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Colossenses, vamos ler desde o versículo 26. Colossenses 1, 26. Prestem atenção, Paulo vai falar de um mistério, um segredo que ficou por séculos escondido, por séculos e séculos ficou escondido da raça humana, e o Senhor nos revelou pelo seu Espírito. Versículo 26, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aleluia, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Paulo vai dizer agora, que mistério é esse? Cristo em vós, a esperança da glória, aleluia. Cristo em vós, a esperança da glória. Quero dizer outra vez, Cristo em nós, a esperança da glória. Pela manhã, eu disse aos irmãos que cuidemos, porque as verdades mais conhecidas, como esta, elas podem perder seu poder, você sabia? Ela pode ficar adormecida na tua alma. Às vezes você já sabe que é verdade e você deixa ela lá guardada, esquecida. Um irmão disse, às vezes fica esquecida junto com as piores mentiras. A mentira mais braba, que você sabe que é mentira, e você nem pensa nela, às vezes as verdades mais fortes e importantes, você não medita nela. E esta verdade, às vezes, você deixa de usufruir do poder dela. Eu quero dizer para vocês, irmãos, esta verdade é uma verdade central e poderosíssima na tua vida. Cristo em você, a esperança da glória. Quero ler mais um versículo antes de fazer alguns comentários. Gálatas 2:20. O texto que eu mais proclamo, certamente quase que diariamente eu repito isto, e isto me enche de fé. às vezes mais de uma vez por dia. E depois eu conto por que eu repito mais de uma vez por dia. A frase, a sentença começa no versículo 19, diz assim: estou crucificado com Cristo. Versículo 20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia! Já não sou eu quem vive, irmãos, vocês estão me vendo aqui por fora, mas por dentro é Cristo que vive em mim. O Espírito Santo quer revelar-nos este segredo, quer avivar esta verdade, Cristo em nós. Aí não é mais você, é Cristo aí. Sabe, o padrão do Senhor é altíssimo. Jesus disse: sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Um padrão elevadíssimo. É possível ser santo como Jesus, como Deus é? É possível? Sim ou não? É possível ter nossos olhos puros o tempo todo? É possível? É possível estar alegre o tempo todo, mesmo com as circunstâncias ruins? É possível? Quero dizer para vocês, acontecem muitas coisas desagradáveis por dia que você não gosta. É possível manter-se alegre sempre no Senhor? É possível? Esse padrão é alto. É possível orar sem cessar? Orar, passar o dia todo em comunhão plena com o Senhor, em dependência do Espírito Santo? O padrão é altíssimo. É possível? Alguns creem que sim, outros que não. Pela manhã, alguns começaram a responder que sim, outros que não. E eu disse: quem respondeu não está correto, e quem respondeu sim também está correto. Porque não é possível ao homem, não é possível para você viver todo o padrão do Senhor. Quem respondeu não está olhando para o homem. E também respondemos que sim, é possível. Porque é possível por meio de Cristo Jesus. Para mim não é possível, mas Cristo em mim torna isto possível. Amém? Você crê nisto? Cristo em nós, meus irmãos, é uma fonte de poder, é uma potência infinita. A Bíblia, Paulo diz que orava pelos irmãos para que eles conhecessem a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Um poder, irmãos, maior do que aquele que foi necessário para criar o universo, está em você, está em nós, para nos levar a viver a vida que o Senhor quer. Quero dizer uma coisa aos irmãos. Vocês sabem que o pecado foi uma queda terrível. E que não tínhamos como dar jeito nós ao pecado. E todos sabem que Jesus morreu por nós. Todos creem nisto, que Jesus... Levanta a mão quem crê que Jesus morreu por você. Aleluia! Bendita morte do Cordeiro de Deus. Graças te damos, Senhor, pelo teu amor de dar o teu filho para morrer por nós. Paulo diz que ele não tinha justiça própria. Você, quando peca, você não tenta morrer por você. Você tenta morrer por você para pagar pelos teus pecados? Não. Você tem fé na morte de Jesus por você. Agora você tem que também ter fé na vida de Jesus por você. São dois aspectos da salvação. Jesus não somente morreu por você, mas ele também vive por você. Aleluia! E da mesma maneira que você não tenta morrer por você, não tente viver por você. Da mesma maneira que você crê na morte substitutiva de Jesus em teu lugar, agora creia na vida dele em teu lugar também. Não tenta viver em teu lugar. É frustrante. Quero contar para vocês três pequenas histórias, se os irmãos têm paciência. São curtinhas. Um pequeno fato é o que aconteceu comigo. Há alguns anos atrás, estava meditando sobre estas verdades, justamente para ministrar sobre este assunto. E era véspera ou antivéspera de carnaval, e a cidade em Salvador é uma bagunça no carnaval. Música alta, os vizinhos põem os rádios, os toca-fitas fortes. E eu em minha casa, tentando meditar, orar, e uma música forte do vizinho. Dudum, 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 dudum. E aquilo estava me deixando ansioso, não conseguia me concentrar. E eu dizia, eu tenho que conseguir, aqui eu tenho pouco tempo, tenho que conseguir isto. E eu tenho 3 filhos, 2 rapazinhos, estavam jogando bola no quintal, com mais 3 filhos de irmãos. E sabe como jogam quietinhos bola, né? Deixando o papai meditar. Não, passa a bola! Aqueles anjinhos. E eu não conseguia, estava ficando ansioso, nervoso, eu disse, não consigo. E desci, brinquei um pouquinho com eles. Quando eu estava brincando, eu disse, bobo. Eu meditando sobre esta verdade que é Cristo em mim, e eu tentando ainda fazer por mim mesmo, me esforçando ali, eu disse, Senhor, agora eu entendi. Eu não vou mais tentar meditar em nada, não vou mais tentar fazer nada, desisto. Eu sou um inútil mesmo. Faz tu por mim agora, Senhor. E fui, voltei lá para a mesa e comecei a meditar e deixei Jesus fazer por mim. Se foi ansiedade, se foi um nervosismo, a música parecia mais longe e as crianças pareciam mais boazinhas. Irmãos, toma posse dessa verdade. Às vezes pode ser que alguns não se sintam com forças porque estão tentando por si. As mamães, por exemplo, que se sentem sem paciência às vezes com seus filhos, desiste de fazer por você, diz, Senhor, vive tu por mim aqui. Sê tu uma mãe paciente para os meus filhos. Eu não sirvo como mãe. E Jesus vai fazer isto por você. Os homens que às vezes têm problema de ira. Eu era muito iracundo. Você desista de fazer por você. Diga, Senhor, tu que és manso e humilde, vive em mim. Aquela santificação que o Senhor quer de nós, Ele vem viver em nós. Se o Senhor quer que você ore sem cessar, Ele vem orar em você sem cessar por meio do seu Espírito Santo. Se Ele quer que você proclame a palavra, você diz, Senhor, faz tu por mim. Ele está ali, tem uma pessoa para ouvir ali a palavra. Faz agora tu por mim e deixa que Ele faz. Esta é uma verdade, irmãos, central. O Evangelho não é seguir mandamentos. O Evangelho é Cristo viver por nós. Conto mais uma pequena história. Havia um irmão que tinha 8 anos de convertido. E ele diz que depois de 8 anos estava cansado, desanimado de tentar fazer a vontade do Senhor. E orou ao Senhor, Senhor, Eu estou cansado de tentar fazer a tua vontade. Já estou há 8 anos. E o Senhor falou com ele, disse, olha, você está há 8 anos tentando viver para mim a vida que eu estou há 8 anos esperando que você me deixe eu viver em você. Irmãos, esta é a vida em abundância que Jesus prometeu. Ele vivendo em nós, não é a gente se arrastando. E conto uma última história para os irmãos, para que os irmãos compreendam o que é você tomar posse desta verdade pela fé. Alguns dizem, algum que está desempregado, ainda não é a história. Diz assim, como você está, meu irmão? É, vivendo pela fé, né? Isto não é viver pela fé. Viver pela fé, quando alguém te perguntar, como você vai? Você diz, estou vivendo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Viver pela fé em Cristo é na vida dele em você. Amém? E conto esta última história para vocês e encerro. Havia uma velhinha muito pobre, vivia uma vida miserável, sofrida, enferma, numa casa suja, sem ninguém. E certo irmão foi visitá-la, se compadeceu dela, visitou, limpou a sua casa, levou comida para ela, a serviu e foi orar e abençoá-la. Quando estava orando, de repente o irmão levantou os olhos e viu um quadro na parede. Só que aquele quadro era diferente, não tinha um desenho, não tinha uma pintura, tinha coisas escritas. Então o irmão terminou de orar e disse, senhora, o que é este quadro? Aquela senhora disse, ah, meu filho, sabe o que é? Eu não era sempre pobre assim e miserável. Eu tinha antes uns tios que cuidavam de mim. E eles eram gente muito rica. E vinham todas as semanas, me supriam, traziam alimentos, traziam tudo o que eu precisava e cuidavam de mim. Só que um dia, esses tios não apareceram mais. E uma pessoa veio aqui e me disse que eles haviam morrido. E que haviam deixado esse papel para mim. E sabe, meu filho, eu não sei ler. Mas esta era a única lembrança que eu tinha dos meus tios. E eu juntei um dinheirinho e fiz um quadro. Para todas as vezes que eu olhasse para aquele quadro, sentir aquela alegria de saber que um dia eu tive tios como esses. Quando aquele irmão foi olhar o que era aquele quadro, irmãos, aquele quadro era um testamento. Os tios haviam deixado toda a sua herança para ela. Aquela senhora era riquíssima, proprietária de uma fortuna. Só que não tinha ido tomar posse dela e vivia uma vida miserável. Pois, irmãos, eu quero dizer que vocês são riquíssimos. Vocês têm a vida de Cristo, a suprema grandeza do poder do Todo-Poderoso está em você, está em nós os que cremos, para vivermos esta vida, vida em abundância. Então vai, recebe tua herança e vive coerentemente com tua condição de filho de Deus, de alguém que nasceu de novo e que tem a vida de Cristo. Amém? Aleluia! Ó Senhor, damos graças por tão grande salvação que recebemos por meio de Cristo Jesus. Graças por sua morte por nós. Graças por seu sacrifício naquela bendita cruz, cruz amarga, mas cruz que nos redimiu dos nossos pecados. E graças por sua vida por nós, graças porque o Senhor não nos deixou ao nosso próprio esforço, mas o Senhor mesmo vem viver em nós toda a vida que o Senhor quer que vivamos. Bendito seja o teu nome para sempre, Senhor. Dá-nos revelação completa da potência desta vida que temos em ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Ao cearmos, Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Vivemos por meio dele.
Que bom que nós podemos obedecer como Abraão. Mas é interessante, Abraão saiu sem saber para onde ia. Mas ele sabia muito bem com quem ele ia. E nós queremos obedecer e sair do nosso comodismo e ir. E sabemos que Jesus vive em nós e vai conosco. Amém. Convido os amados que vão ajudar a servir esta mesa, a congregação, a mesa do Senhor, para virem aqui à frente.